Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Muito brevemente, ia-lhes pedir que fizéssemos uma pequena alteração na ordem de trabalhos. Passaríamos as informações para o ponto 2 e o ponto 2 para o ponto 1. Pode ser? Não vejo, então, nenhuma oposição. Vamos passar com a apreciação e votação do parecer da CAI no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. Como sabem, tem o prazo de envio de hoje, precisamente, que é a proposta de regulamento, que eu me escuso aqui de enunciar, dando a palavra à senhora deputada autora de parecer, Ana Oliveira, para o apresentar. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Começo por cumprimentar os senhores deputados aqui presentes hoje. A presente iniciativa diz respeito à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o regulamento número 1141/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de outubro de 2014 relativamente ao estatuto e ao financiamento dos partidos políticos europeus e das fundações políticas europeias. Esta iniciativa tem como principais objetivos aumentar a visibilidade, o reconhecimento, a eficácia, a transparência e a responsabilização dos partidos europeus e das fundações políticas associadas. Importa referir que a iniciativa aqui explanada refere que os partidos políticos e as fundações que satisfaziam um determinado número de condições tiveram a oportunidade de se tornarem entidades jurídicas europeias através do registro a nível europeu, melhorando assim o seu acesso a apoio financeiro europeu. Tais condições incluem ser representados por um número suficientemente elevado de Estados-membros da União Europeia e respeitar os valores base da União Europeia. Refiro o respeito pela dignidade humana, a liberdade, a democracia, a igualdade, o Estado de Direito, o respeito pelos direitos humanos, incluindo nestes o direito das pessoas pertencentes a minorias. Neste contexto, foi também criada uma autoridade independente europeia para os partidos políticos, encarregue de examinar os requisitos para a inscrição no registro e a verificação do cumprimento por tais entidades dos valores fundamentais europeus. Esta iniciativa faz também referência ao relatório da Comissão sobre as eleições de 2014 para o Parlamento Europeu, onde constatou que ainda havia muito a fazer para aumentar a participação dos cidadãos, o pluralismo das eleições, reforçar a dimensão europeia do debate político, inverter a tendência da reduzida afluência às urnas, reforçar a legitimidade democrática no processo de decisão da União Europeia, dar a conhecer as filiações entre os partidos nacionais e europeus e promover a responsabilização política. Refere ainda que as normas em vigor têm lacunas que são necessárias colmatar, nomeadamente melhorar a transparência, reforçar uma genuína representação eleitoral dos cidadãos europeus pelos partidos políticos europeus e também na necessidade de criar uma forte ligação entre a sociedade civil europeia e as instituições da União, em especial o Parlamento Europeu. Também é mencionado na presente iniciativa que, por razões de transparência, o acesso ao financiamento público a partir do Orçamento Geral da União Europeia deve estar subordinado à publicação por parte dos seus partidos afiliados, do programa e do logotipo do Partido Político Europeu em causa, bem como de informações sobre a representação entre homens e mulheres, entre os candidatos nas últimas eleições europeias e os deputados ao Parlamento Europeu. Por último, reforçar esta ideia da iniciativa que os partidos políticos desempenham um papel essencial numa democracia representativa, estabelecendo uma ligação direta entre os cidadãos e o sistema político e reforçando desta forma a legitimidade do sistema. Termino após estes considerandos expostos e atento ao relatório da Comissão Permanente da Comissão dos Assuntos Europeus, é de parecer que esta iniciativa respeita ao princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade e, face à relevância do tema, deverá continuar a nossa Comissão a acompanhar esta matéria. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora. Está aberta a discussão do relatório, do parecer. Não havendo inscrições, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Deputada Relatora e tecer alguns comentários, não sobre o parecer, porque ele é factual, mas sobre a iniciativa que lhe dá objeto e conteúdo. A Comissão responde, e o próprio Parlamento Europeu, neste contexto, as instâncias europeias, estão a responder a um desafio que se coloca perante a democracia à escala europeia. A existência ou não de legitimidade de órgãos eleitos por uma cada vez menor proporção de votos, por um lado, por outro lado, um claro aumento do fosso que separa eleitos e eleitores à escala europeia. E este diploma é apresentado como sendo uma resposta a estes dois problemas. Parece-nos a nós, Bloco de Esquerda, que ele enferma de alguns problemas de análise e, assim sendo, também de alguns problemas na sua consequência. Em primeiro lugar, porque assume que é na formalidade que reside o problema da democracia à escala europeia, quando claramente não é a culpa dos partidos, mas a culpa das políticas que têm sido seguidas. Normalmente a fuga da política para a formalidade é uma negação por si só do conteúdo mais central da política, que são as ideias. E por isso culpar os veículos pelas ideias ou pelas faltas delas normalmente é uma ausência de avaliação correta do problema em causa. Ponto número um. E é isso que é feito quando é indicado que, pela ausência de democracia ou pela ausência de consequências democráticas na União Europeia, há uma culpa de falta de interligação de partidos, falta de até de afirmação pública de programas coincidentes ou paralelos, a inexistência até de interligação supranacional de estruturas partidárias. Na nossa opinião, isso não é sinónimo de mais democracia, nem tem de ser, ou pode até ser de menos democracia. Uma coisa não está necessariamente ligada com a outra. O segundo aspecto que se coloca em cima da mesa é que se tenta impor este novo passo tentando afinar uma regra que vai com o tal objetivo, já vimos muitas vezes no passado, de colocar uma cenoura na frente do burro para ele andar, neste caso é a questão do financiamento, e indo muito pela via de financiamento para obrigar à estruturação europeia de partidos, e é obviamente que essa estratégia também, no fundo, depois leva à construção de partidos europeus que, por vezes, negam em países diferentes ideias que depois são partilhadas à escala europeia por essa estrutura partidária supranacional, mas que nacionalmente não há nenhum tipo de vinculação. Esse é um dos problemas. Um segundo problema é que fere a atual existência, ou o pressuposto da existência, é que a organização e participação à escala europeia dos países, nesta formulação atual, deveria ser nacional e não deveria ser forçadamente europeia. Este caminho, que é o caminho que está a ser seguido, poderá colocar em causa as questões de soberania e, particularmente, as questões de representatividade de um povo na sua capacidade de discussão de iniciativas à escala europeia. O caminho seguido parece ser, e este parece ser, é obviamente uma parte da opinião, parece ser o de impor a formação de partidos europeus para depois obrigar à existência ou à pertença de um partido europeu para se poder concorrer a eleições europeias, o que claramente é um caminho que te tenderá a retirar democracia à escala europeia. Por isso, há aqui enfermidades várias na análise que é feita. E há uma negação, a priori, e volto ao primeiro argumento, do problema principal, que é o problema da democracia, da participação democrática dos povos. Quando nós vemos que vários dos elementos estruturais da União Europeia, particularmente os seus tratados, ou não foram referendados por muitos dos povos, ou quando foram referendados se tentam sempre ultrapassar a vontade dos povos, nós percebemos que aí está, de facto, o âmago do problema da Constituição Europeia. Depois há outros problemas decorrentes de uma dinâmica histórica, que é o ascenso da extrema-direita à escala europeia e o que isso coloca também como desafio para a democracia. E é verdade que nós, olhando para a Europa neste contexto, vemos esse desafio. Agora, não nos parece, insisto neste ponto, que o caminho defendido pelo atual diploma seja um caminho que deva ser seguido. Dito isto, nós votaremos contra o parecer, não pelo parecer em si, porque ele é absolutamente factual e por isso não há aqui uma acusação de qualquer falta à verdade ou de deturpação das intenções do parecer por parte da senhora deputada relatora, como disse, até saudei no início, mas sim pelo conteúdo da política que lhe está inerente e pela ideia que de um caminho que está a ser trilhado sem que haja uma apresentação inequívoca e clara dos objetivos em cima da mesa e, como nós vimos à escala europeia demasiadas vezes, fazendo bloco a bloco a construção de uma parede que só no final é que nós poderemos ou não derrubar como um todo, em vez de discutirmos parcelarmente. E como neste caso, como este exemplo, não está nunca colocado em causa parcelarmente ou o princípio da proporcionalidade ou o princípio da subsidiariedade, a nossa... o nosso debate, até a nossa capacidade institucional de dizer que queremos um caminho diferente, fica claramente lesada também neste contexto. Por isso, termino a minha intervenção, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Soares. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Morgado.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu agora fiquei pouco perplexo até ao final da intervenção do deputado Pedro Filipe Soares. Em grande medida até estava a acompanhá-lo no raciocínio que estava a fazer e no fundo no capital de queixas que estava aqui a demonstrar, mas depois, pelo que eu percebi, anunciou que o Bloco votaria contra, agora na votação, o relatório. Mas pela informação que eu tenho, na primeira comissão, que fez um relatório exatamente sobre este tema, no mesmo sentido, o Bloco votou a favor. Era para me dar conta desta discrepância. Não me parece muito natural. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Morgado. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para destacar no relatório da deputada Ana Oliveira, já agora é a deputada Ana Oliveira e não o deputado Ana Oliveira, só um pequeno pormenor, mas penso, o meu pedido de palavra prende-se com esta referência que me parece importante, que a Comissão Assuntos Europeus deverá continuar a acompanhar, deverá continuar o acompanhamento nesta matéria. Efetivamente, trata-se de um projeto que está agora em cima da mesa e que está agora a ser discutido, mas daqui até 2019, ou pelo menos até ao final de 2018, penso que esta será uma questão que estará continuamente na agenda e, portanto, daí a importância a esta referência. E queria também saudar a Sra. Deputada pela elaboração do relatório. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Tem a palavra a Sra. Deputada Relatora para concluir o debate. Não, preciso da palavra. Nós temos que ver se regimentalmente é possível que o Bloco de Esquerda tome posição, não sendo o deputado presente nesta reunião, membro da comissão, quer a título de suplente, quer a título de efetivo.
Se me permite esclarecer essa dúvida, Sr. Presidente, não tenho direito de voto e até lhe agradeço essa indicação. Peço que fique registada em ata a intervenção sobre esta matéria.
Era o que eu desconfiava, só queria ter a substância da letra da lei para se houvesse alguma disputa verbal sobre essa questão. Por isso passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade, muitos parabéns, Sra. Deputada Relatora. Passamos agora às informações. Nas informações, eu gostaria de dar, que não dei no início da reunião, as boas-vindas à Sra. Deputada Maria Adelaide Ribeiro, que está em substituição do colega de bancada do Partido Socialista, o deputado Carlos Pereira. Seja bem-vinda, bom trabalho. E quero também informar todos os senhores deputados que temos um novo assessor da nossa comissão, o Dr. Felipe Luís Xavier, que tem um bom currículo e tem, sobretudo, muita vontade de trabalhar connosco e que vem substituir, para já está numa posição, digamos assim, de aprendizagem ou estágio rápido, até a nossa assessora Catarina Antunes deixar a nossa comissão, o que acontecerá no final do mês. Queria também agradecer à senhora assessora doutora Catarina Antunes o trabalho e o acompanhamento que teve nesta comissão e as diligências que também tomou quando nós tivemos delegações fora da Assembleia da República. Muito obrigada por isso. Passamos então agora ao ponto da informação que é relevante em termos de substância de posições sobre um requerimento que foi distribuído aos senhores deputados, da autoria do Partido Socialista, relativo à cooperação estruturada permanente, que me chegou informalmente às mãos no sábado, mas chegou formalmente a esta comissão ontem. Tem a palavra a bancada do PS, a senhora deputada Margarida Marques, para a apresentação do requerimento.
Muito obrigada, senhora Presidente. Nós entendemos apresentar este requerimento relativamente à cooperação estruturada permanente, porque entendemos que era uma opção elaborar um relatório e discuti-lo e votá-lo nesta comissão. E é esse o nosso pressuposto e foi esse o nosso entendimento após o debate na última reunião. Portanto, tivemos a audição com o Sr. Ministro dos Estrangeiros e o Sr. Ministro da Defesa relativamente à posição, relativamente à questão da cooperação estruturada permanente e à posição do Governo relativamente a essa cooperação estruturada permanente. Tivemos oportunidade de, nessa audição, ter uma informação mais detalhada sobre, por um lado, o estado da arte ao nível europeu, ou seja, a posição dos restantes países relativamente a este processo e também às posições que Portugal tem vindo a assumir neste debate. Por solicitação de um senhor deputado do PSD, o Carlos Costa Neves, o senhor ministro da Defesa comprometeu-se a discutir, a apresentar o programa que deve apresentar em Bruxelas, discuti-lo aqui, ou partilhá-lo com os deputados desta comissão. E entendemos, na sequência dessa audição, na sequência desse debate, apresentar esse requerimento. O que é hábito em matérias de defesa é que há dois relatores permanentes, não sei se chama relator permanente, relator habitual, mas pelo menos são os relatores para estas áreas, o deputado Vitalino Canas e o deputado Carlos Costa Neves, e portanto a nossa proposta, o nosso requerimento, é que um deles seja nomeado relator no sentido de ser possível aprovarmos um relatório, votarmos um relatório nesta comissão dentro dos prazos, ou seja, penso que até, não tenho aqui a data à minha frente, mas penso que até ao final do mês de novembro. Sabemos que é um momento, é um período complexo, porque estamos todos muito ocupados com o debate do orçamento. Pensamos, à semelhança daquilo que fizemos hoje, que podemos encontrar um momento para reunir esta comissão. Portanto, a nossa proposta é que hoje seja designado o relator e fixemos uma data de uma próxima reunião para a apresentação do relatório. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Morgado.
Obrigada, Sr. Presidente. Esta iniciativa do PS parece-nos francamente extemporânea e despropositada. Ela é extemporânea no sentido literal do termo, porque seria uma iniciativa que faria algum sentido em junho, por exemplo, logo a seguir às decisões do Conselho Europeu desse mês, e houve inúmeras oportunidades e ocasiões políticas para o PS levar a cabo iniciativas deste tipo. O PSD esteve sozinho, juntamente com o CDS, a chamar a atenção nesta Comissão de Assuntos Europeus para todo este processo e para a ocultação do Governo relativamente à informação mais elementar sobre tudo isto desde abril, E não é certamente agora que o Governo já anunciou a decisão de aderir à cooperação estrutural permanente que a figura do parecer se torna relevante. O PSD volta a dizer que não passa cheques em branco. É bom que o Governo perceba isto. Este processo começou muito mal. A conduta do Governo, como eu já tenho dito e o PSD tem dito, é lamentável e reprovável. E mesmo à luz daquilo que nós temos invocado, a Lei de Acompanhamento dos Assuntos Europeus, a figura do parecer, no artigo 2º dessa mesma lei, deve ser solicitada pelo Governo, desde que forneça à Assembleia da República, em tempo útil, e estou a citar o artigo 2º, informação para a Assembleia da República poder elaborar um parecer desse tipo. Ora, manifestamente não é isso que está a suceder, e portanto, o que o PSD quer sublinhar nesta fase, na medida em que também considera esta iniciativa despropositada, é que passamos a fase da elaboração de pareceres e de relatórios desta natureza para decisões políticas. Ora, o PSD repete duas coisas muito simples. Em primeiro lugar, que o escrutínio da Assembleia da República deve ser retomado tão brevemente quanto possível. A senhora deputada já fez notar que o Governo comprometeu-se em partilhar com a Assembleia da República um elemento da maior importância, que é o Plano de Implementação Nacional Português, que, de acordo com as regras da cooperação estruturada permanente, devem preceder à adesão do Estado-membro a essa cooperação estruturada. Por isso, na medida em que o Governo, lamentavelmente, não esteve na assinatura do lançamento da cooperação estruturada, na notificação, juntamente com os outros Estados-membros, o que já de si é lamentável, e certamente não foi pelas razões a que o Ministro dos Negócios Estrangeiros referiu à imprensa, porque só podem ser interpretadas como uma piada de mau gosto, alegar que o atraso do Estado português se deve ao escrúpulo democrático que o Governo durante 6 meses ou até 1 ano não mostrou nem a sombra. Neste caso, nós exigimos esse escrutínio, o acesso a essa informação. Não esquecer que o processo de cooperação estruturada permanente não termina no Conselho Europeu de dezembro e, portanto, não passamos cheques em branco. O escrutínio terá de perdurar para além desse Conselho Europeu, na medida que é a partir daí que serão lançados as várias peças da cooperação estruturada permanente, e a Assembleia da República tem o direito e o Governo tem o dever legal de partilhar com a Assembleia da República todas essas informações relevantes, na medida em que muitas negociações irão ainda prosseguir em torno de vários aspectos decisivos. E o segundo aspecto que eu queria chamar a atenção, e corro o risco de me repetir, mas parece que vale a pena repetir-me para não haver quaisquer equívocos agora nem no futuro por parte do Governo, é que o PSD também já colocou 2 pressupostos, 2 condições que devem configurar a tomada de posição do Estado português na adesão que o PSD também considera necessária e desejável à cooperação estruturada permanente, mas que há 2 condições que devem ser salvaguardadas. Número 1, que a evolução deste processo não conduza no futuro à constituição de um exército comum europeu. Número 2, que a evolução deste processo não concretize de qualquer forma, ou de forma alguma, para ser mais correto, o princípio da especialização das valências das Forças Armadas Nacionais. São 2 condições fundamentais, 2 pressupostos que devem orientar não só a relação de Portugal na cooperação estruturada permanente, como a própria política europeia em torno desta matéria. E no que diz respeito às decisões políticas que terão de ser tomadas, na medida em que o PSD é favorável à adesão à cooperação estruturada permanente, até, enfim, imediatamente a seguir à conclusão do processo de debate, discussão e votação do Orçamento de Estado para 2018, o PSD irá levar a cabo iniciativas relevantes que traduzam um diálogo efetivo e o envolvimento efetivo e não simulado do Parlamento nesta matéria. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Morgado. Há mais algum seu deputado a usar da palavra? Sempre com a ressalva de que é uma opinião, não é uma participação substantiva na reunião.
Senhora Presidente, devo dizer-lhe que as opiniões são substantivas mediante o seu conteúdo, por isso eu espero dar uma opinião substantiva.
Não foi nesse sentido, nesta a substantiva reunião. No sentido de contar
para a votação.
Para a decisão sobre este, a votação sobre este requerimento. Não quis, de forma nenhuma, menosprezar a doutíssima opinião de vossa
senhora. Também não sei se chega tanto, Sr. Presidente.
Tenho a palavra.
Estava apenas e só a utilizar algum humor no início de tomar a palavra. Não terei direito a voto, essa matéria está esclarecida, mas o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda gostava de deixar aqui, sobre este tema, a seguinte informação, até para, creio eu, até para ajudar este debate que está em curso. Esta matéria foi anunciada nos últimos dias pelo Sr. Ministro, que levará a uma tomada de decisão de Portugal até o próximo dia 11 de dezembro. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda pretende, antes desse período, ter um projeto de resolução que leve a votação esta adesão ou não de Portugal ao mecanismo em causa. A opinião do Bloco de Esquerda é contrária, temos-lo afirmado publicamente, reservaremos mais conteúdo desta opinião para momentos posteriores. Agora teremos em tempo útil a possibilidade de votar, esperamos logo na semana final, depois da aprovação do Orçamento de Estado, este projeto de resolução, e por isso será, este aviso é importante nesta comissão, porque é nesta comissão que a resolução será debatida antes de ser votada em plenário, e é esse também o motivo deste aviso neste momento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
No CDS, confesso que estranhamos o teor deste requerimento. Estranhamos por razões formais, mas sobretudo por razões substanciais, para usar aqui um conceito referido há pouco. Razões formais. Estranhamos a referência a um parecer. É um parecer que não se diz o que se pretende com esse parecer, exatamente. No regimento da Assembleia da República vemos as comissões permanentes com competências para emitir relatórios. E os pareceres muitas vezes são referidos no âmbito dos relatórios e até muitas vezes associados a notas técnicas, mais com um pendor mais técnico. E não chegamos a perceber o que efetivamente o Partido Socialista pretendia com esta iniciativa. Se é um acompanhamento meramente técnico de uma matéria que é da maior importância, porque não vemos que ele possa ser tratado do ponto de vista político num parecer. E essa é que nos parece que é a questão. Uma matéria que é da maior importância, naturalmente, para a participação de Portugal no projeto europeu, mas que não se pode, sob a invocação de procedimentos formais e técnicos, esconder aquilo que é mais relevante, que é saber como é que nós, na Assembleia, acompanhamos politicamente este passo. Ora, parece-me que esta iniciativa, precisamente por ela não ter bem claro o que se pretende, talvez esteja, ou certamente estará a esconder, aquilo que é talvez uma má consciência do Governo por ter promovido pouco o debate político sobre esta matéria. E realmente seria possível debater isto em plenário, como já foi dito aqui pelo Bloco de Esquerda, que terá uma iniciativa nesse sentido, também o Partido Socialista a poderia ter tido. Se quisesse efetivamente um debate político, ele poderia ser feito de várias formas, mas parece-me que claramente o parecer não é um mecanismo apropriado. E nesse sentido nós não vemos, de facto, grande vantagem neste procedimento e, portanto, em face dele, é desde logo isso que começamos por afirmar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques para concluir o debate. Então, antes de concluir o debate, o Sr. Deputado Jorge Lacão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não pude beneficiar do diálogo travado em sede de comissão na altura da presença do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas estou ciente que, independentemente das posições próprias de cada partido, há uma coisa que é evidente para todos nós. Seja qual for as críticas que, com mais ou menos legitimidade, possam ser feitas ao procedimento conduzido até agora, a decisão de um país aderir à cooperação estruturada permanente é um passo do maior significado no processo de uma cooperação reforçada a um nível que é completamente tangencial à dinâmica tradicional dos Estados no domínio das suas relações de soberania. E, portanto, este é um tema, na verdade, muito sensível e que leva a que uma opção de um país neste domínio mereça, e sublinho, independentemente das posições relativas de cada partido, sobre como é que o processo possa ter sido politicamente conduzido até este momento, leva a que um partido saiba diferenciar críticas de procedimento em relação a opções de fundo. E esta é uma opção de fundo. E perante uma opção de fundo, a meu ver, não há críticas de procedimento que, com sentido de Estado, possam prevalecer. A Assembleia da República pode tomar uma posição negativa. O deputado Pedro Filipe Soares acabou de nos dizer que o Bloco de Esquerda tomará a iniciativa de uma resolução nesse sentido apresentada no plenário. É, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, uma posição legítima. Mas é clara. É pelo não. Agora, aqueles partidos que têm uma posição nacional pelo sim, ficarem num ninho por causa de críticas procedimentais, é qualquer coisa que neste domínio é muito difícil de entender. E mais difícil é de entender quando esses partidos, por aquilo que já ouvimos aqui da parte do Sr. Deputado Miguel Morgado e também do Sr. Deputado Ana Coreta Correia, parecem já estar na fase seguinte, que é preocuparem-se sobre o modo como a Assembleia da República há de acompanhar os passos que se vierem a dar na concretização desta cooperação estruturada permanente. Ora, como já estão preocupados, a meu ver, bem, com os passos que se vierem a dar, concretos, no quadro desta cooperação estruturada permanente, isso tem um pressuposto da parte deles, é uma disponibilidade positiva para que o nosso país adira à cooperação estruturada permanente, porque é assim que a sua motivação para acompanhar os passos seguintes, se, a meu ver, deve compreender naturalmente. Ora, quem tem uma posição favorável, mas rejeita poder assumir nesta fase uma posição favorável, independentemente, volto a sublinhar, das críticas procedimentais que entenda fazer, é denegar, do meu ponto de vista, um ato de responsabilidade elementar perante uma decisão que vincula o Estado português de uma maneira muito significativa. De modo que todos sabemos que a eventual existência de um parecer ou, na formulação do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, uma resolução, ou um parecer aprovado em sede desta Comissão, ou uma resolução apreciada em sede plenária da Assembleia, não tem nenhum instrumento, nem outro instrumento, natureza vinculativa. Porque estamos ainda numa fase de uma opção política, não de uma tradução legislativa no âmbito da competência exclusiva da Assembleia. E porque estamos, portanto, num domínio em que os instrumentos são não vinculativos, a relevância que eles têm é de natureza política, precisamente, para sinalizar uma posição que o Parlamento Nacional tenha sobre esta matéria. De onde que acho que faz todo o sentido que o requerimento apresentado pelo Partido Socialista seja um requerimento suficientemente aberto, como é, para permitir aos relatores que viessem a ser indicados, ou eventualmente até os dois em conjunto, de dois partidos que supostamente, nesta matéria, têm uma posição, no essencial, semelhante. E, portanto, permitir que os relatores, uma vez designados, tratem de recolher os elementos que entendam necessários, nomeadamente se o considerarem igualmente pertinente, através de formas de contacto subsequentes, uma vez mais, com o Governo, tudo isso está aí aberto e tudo isso é possível. Portanto, eu volto a dizer, refugiar-nos numa posição procedimental para evitar que o Parlamento ou alguns partidos no Parlamento se vinculem a uma posição clara de sim ou de não, que essa é que é responsabilizante num sentido ou noutro, é alguma coisa que numa matéria tão relevante como esta, volto a sublinhá-lo, é difícil de compreender. E, portanto, eu não tenho muito mais a sublinhar, a não ser, com estas minhas palavras, procurar acreditar que ainda seja possível, da parte do PSD, também do CDS, não obstarem à possibilidade da designação de relator ou relatores para o efeito de elaboração de um parecer sobre a matéria. E veremos, portanto, se estas minhas palavras têm algum eco positivo ou não. É o que se me oferece. Muito obrigado,
Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Lacão. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Morgado.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu queria começar por agradecer a primeira metade da intervenção do deputado Jorge Lacão, na medida que foi a condenação mais vigorosa, quase tão vigorosa como foi a condenação que o PSD tem feito da conduta do Governo neste processo, porque, de facto, ele disse quase tudo. Isto é uma matéria tão importante, tão decisiva, com tantas implicações na curto, médio e longo prazo, que aí sim concluímos nós, das palavras e bem, do deputado Jorge Lacão, que aquilo que o Governo fez até agora é inconcebível. Inconcebível. E eu, essa primeira metade da intervenção, agradeço, é bom clarificarmos isso e percebermos realmente o que está em causa e porque é que é tão condenável a conduta do Governo nesta matéria. Mas depois, na segunda metade, eu receio que tenha ficado alguma confusão a pairar das palavras do deputado Jorge Lacão, porque, simultaneamente, ele reconhece que o interesse do PSD em continuar a escrutinar a ação do Governo nas negociações que vão ser levadas a cabo depois de dezembro de 2017 refletem a posição favorável do PSD, que o PSD reiterou, reitera e reiterará, que é do interesse de Portugal, do interesse da Europa, Portugal aderir na primeira linha, infelizmente, já não no Conselho de ontem, por uma atitude do Governo também muito dificilmente compreensível. Teremos que escrutinar também as razões de porque é que o Governo não figurou o Estado português entre quem assinou o lançamento da cooperação estruturada permanente. Mas depois, o deputado Jorge Lacão, depois de dizer isto tudo, acaba por concluir que o PSD tem a posição do NIN. Não há posição do NIN nenhuma. A nossa posição é tão clara. Curiosamente, a posição do PSD tornou-se mais clara que a do Governo e mais cedo. Portanto, se calhar vale a pena repetir, porque talvez essa clarificação ainda não tenha sido levada suficientemente longe. É bom, volto a dizer, que o Governo compreenda a posição do PSD. E eu repito, recapitulo, às vezes que forem necessárias. O PSD é favorável à cooperação estruturada permanente, à presença de Portugal, com duas condições que, nas audições que tivemos aqui com o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Ministro da Defesa Nacional, pareceu-me, de uma maneira talvez um pouco tímida demais, mas pareceu-me que o Governo até concordaria com essas duas condições. Ora, muito bem, o que nós estamos a dizer é o Governo que as explicite e que as torne também condições de adesão de Portugal. É muito simples. E a segunda parte é que o Governo partilha a informação que a Assembleia da República ainda não tem para que o processo de escrutínio comece com grande atraso e que prossiga no futuro. Depois, finalmente, e com isto termino, o deputado Jorge Lacão quer dar a entender que as críticas do PSD neste debate aqui na Comissão hoje se devem a razões procedimentais. Não é exatamente o contrário. O PS é que está a tentar, talvez pela má consciência que o deputado Filipe Anacoreta Correia mencionou há bocadinho, a tentar introduzir aqui um elemento no procedimento. Ora, eu já expliquei porque é que esse elemento é extemporâneo e despropositado. O que estamos a falar agora é da substância política. E volto a dizer, o PSD também avançará com iniciativas, uma vez terminado o debate sobre o orçamento, na Assembleia da República, sobre a questão política de fundo. E eu espero que o Governo possa acertar, concordar, anuir na posição do PSD, que me parece que salvaguarda os interesses de Portugal para o futuro e os interesses da Europa também. Sobre isto não há nenhuma ambiguidade. Não vale a pena fazer segundas e terceiras leituras de conveniência. Não há ambiguidade nenhuma. Esperemos que a ambiguidade do lado do Governo se dissipe de uma vez por todas. Quero chamar a atenção também o Sr. Deputado, que nós temos acompanhado aqui as posições tomadas na Assembleia da República e na comunicação social, e foi na comunicação social que o Governo comunicou que ia aderir à cooperação estruturada permanente, apesar de eu, pessoalmente, e outros meus colegas deputados do PSD, termos desafiado repetidamente membros do Governo para se assumir uma posição, porque não houve um desrespeito à Assembleia da República até nesse momento. Mas era bom que o deputado Jorge Lacão se recordasse das vezes sem conta que o Ministro da Defesa Nacional, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, mencionaram que Portugal devia manter uma posição de ambiguidade neste ponto até ao final. E qualificou isso como uma posição de prudência. E ainda assistimos no debate sobre o orçamento, ainda há pouco tempo, há poucos dias, o Ministro dos Negócios Estrangeiros ter o atrevimento de dizer que era assim que o atual Governo se distanciava da posição, alegadamente, de bom aluno que o Governo anterior tinha tido. Por isso, o deputado Jorge Lacão fez uma intervenção que se vira na íntegra contra o Governo que ele apoia e, portanto, constitui a condenação mais cabal da conduta do Governo do princípio até hoje neste processo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado Miguel Morgado. Tem a palavra o Sr. Deputado, deputado Filipe Anacoreta Correia. Eu percebo que agora vai haver, enfim, um jogo de réplica, contestação, réplica, tréplica e por aí andando, mas vamos, eu apelo ao bom senso para não tornarmos infindável esta troca de pontos de vista que, pela opinião da mesa, está clara sob o ponto de vista do PSD, do PS. Vamos clarificar de novo a posição do CDS-PP, que também, pelos vistos, está clara, mas vamos dar a oportunidade aí a uma réplica ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Sr. Deputado Jorge Lacão terminou a sua intervenção esperando que ela pudesse ter um efeito positivo. E de facto, no nosso entender, ela foi, tem um efeito positivo na medida em que foi muito clara a afirmar o propósito desta diligência, que era um propósito que, no nosso entender, não está subjacente à própria diligência. O Sr. Deputado tornou aqui claro que o que pretendia debater aqui era a questão política e do envolvimento dos partidos e do posicionamento dos partidos sobre matéria desta importância. Ora, o que a nós nos parece é que o requerimento que foi apresentado pelo Partido Socialista, pelo menos nos seus propósitos, não é isso que pretende afirmar. E, portanto, em nosso entender, se é isso que o Sr. Deputado Jorge Lacão pretende, eu creio que temos que discutir outro requerimento e não este. O que nós não podemos fazer é aproveitar um procedimento e um requerimento para tentar fingir que houve ou que há um determinado debate político e um determinado envolvimento político que não houve, ou se não houve, foi que precisamente porque o Governo não suscitou. Eu vejo, por exemplo, ainda hoje, declarações do nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros a dizer que o Governo português comunicou ao Conselho que terminará o processo de informação ao Parlamento a tempo de aderir ao organismo. Ora, de acordo com esta informação, a ser verdadeira, o Governo estará ainda em processo de informar o Parlamento sobre toda a matéria que envolve este processo. E não é isso que nós estamos aqui a discutir. Não foi isso que o requerimento do Partido Socialista não visa a divulgação da informação do Governo às bancadas parlamentares sobre esta matéria. O que nós não podemos aceitar é aprovar um procedimento para fazer de conta, e é isso que parece que o Governo quer, porque, pelos vistos, não consegue encontrar do lado dos seus apoiantes, como do Bloco de Esquerda, que o Bloco de Esquerda e o PCP, que não estão na sala e, portanto, não têm interlocutores no país para debater uma matéria desta natureza, isso nunca suscitou no Governo a vontade de querer provocar esse diálogo e esse envolvimento atempadamente, conforme foram convidados a fazer repetidamente, não o quiseram e agora, pelos vistos, querem aqui encontrar um procedimento que nem sequer está previsto regimentalmente para tentar fingir que há aqui um envolvimento que, na verdade, não há, mas não é, a culpa foi uma opção do Governo nesse sentido. Portanto, Sr. Deputado Jorge Lacão, agradeço as suas palavras. Partilho da sua visão de que esta é uma matéria da maior importância. Entendemos que uma matéria desta importância, de facto, deve ser debatida onde deve, e é sobretudo ao nível político, e é nesta fase que nós entendemos que estamos neste momento, e creio que o convite do Partido Socialista e o requerimento que fez não vai nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Lacão, muito rapidamente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. No tempo sensato que cada deputado tem para usar da palavra, se me permitir. Bom, para dizer uma coisa ao Sr. Deputado Miguel Morgado, como é evidente para si e para todos nós, eu tenho experiência parlamentar suficiente para perceber as técnicas da retórica parlamentar. E as técnicas da retórica parlamentar passam frequentemente vezes demais, por pretender colocar na boca do interlocutor aquilo que o interlocutor não disse. O que eu fiz foi uma coisa muito clara, foi distinguir o que é o acessório do que é o essencial. O acessório das críticas procedimentais ficará a cada partido fazê-las nos termos em que entender. Eu não disse se elas eram boas ou se eram más. Sobre isso, eu não exprimi nenhuma opinião. Disse apenas que isso é uma coisa de sumenos importância. O que eu sublinhei é que aquilo que realmente é importante, e sobre aquilo que é importante é que nos deveríamos concentrar, é que há uma posição a tomar pelo país, através dos seus órgãos legítimos, relativamente a uma matéria que significa um passo de grande significado para a União Europeia e para cada um dos Estados-membros relativamente a uma modalidade de cooperação reforçada. E perante isto, disse que era importante, sobre esse essencial, que este momento permitisse deixar clara e não equívoca a posição de cada partido. Sabemos que o Bloco de Esquerda e o PCP tomam uma posição pela rejeição da possibilidade da cooperação estruturada permanente. E ouvimos o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares anunciar que levará ao plenário uma resolução sobre o tema. Aos Srs. Deputados, é tão evidente que isso vai implicar para todos nós que num determinado momento votemos essa resolução do Bloco de Esquerda. Como o Bloco de Esquerda já anunciou que vai propor a rejeição da adesão, os partidos que são a favor da adesão vão ter que votar contra essa resolução. É tão simples como água. E como vão ter que votar contra, tomam uma posição. Paradoxalmente, vão tomar uma posição pela negativa. Vão rejeitar a proposta de recusa da adesão, o que significa implicitamente aprovar a adesão. E eu pergunto, esta é a maneira para quem é a favor da adesão deixar a sua posição política firmada numa matéria destas? Eu acho que devia ser pela positiva, como eu há pouco disse. E depois, pela positiva, eu queria sublinhar, sem demorar muito mais, o seguinte. O Sr. Deputado Miguel Morgado sublinhou que é do interesse de Portugal e da Europa aderir à cooperação estruturada permanente. Essa é a frase essencial. Se ela ficar na ata desta reunião, há uma posição clara do PSD sobre isso. Eu não esperava que fosse outra, esperava que fosse essa. Portanto, não fiquei surpreendido. Mas é bom que ela pudesse ficar firmada. O PSD considera que é do interesse de Portugal e da Europa que Portugal adira à cooperação estruturada permanente. Pressuponho que o Sr. Deputado Anacoreta Correia pensará o mesmo. Mas depois o Sr. Deputado... O Sr. Deputado Miguel Morgado acrescentou outra coisa, com duas condições. Que não haja uma vinculação de Portugal à existência de umas forças armadas permanentes e que haja uma garantia de que haja uma partilha de informação e um processo de escrutínio adequado. Se eu bem percebi, são estas as duas condições. E eu pergunto-me se no quadro do requerimento apresentado para a elaboração de um parecer que tivesse estas conclusões que o Sr. Deputado Miguel Morgado aqui disse, se esse parecer não deveria ser um parecer como tal suscetível de merecer o consenso maioritário pela positiva desta Câmara. Eu acho que sim. e é por isso que eu continuo a achar que o PS fez muito bem em apresentar o requerimento que apresentou, visando uma formulação construtiva e tão abrangente possível quanto à unidade de pensamento sobre o essencial nesta matéria. Para concluir mesmo, Sra. Presidente, eu ficarei muito confortado se este requerimento vier a ser votado e se for rejeitado. Ficarei muito confortado por uma razão, porque acho que fizemos o que era expectável que fizéssemos para gerar aquilo que, havendo posição favorável dos partidos, deveria merecer pela positiva o consenso claro sobre o tema. Se merecer, excelente. Se não merecer, cada um explicará depois que foi por causa de umas regras procedimentais que não quis dar essa posição clara e afirmativa. Cada um saberá de si.
Eu vou ter que fazer isto agora e espero bom senso para acabarmos agora o ping-pong de argumentação. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Morgado. No final... A interpelação à mesa.
A interpelação à mesa é para ler a carta da Sra. Presidente, dirigida ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e ao Sr. Ministro da Defesa, onde explicitamente refere...
A senhora deputada, direi o seguinte. Eu, enquanto presidente, escrevo ao senhor ministro dos Negócios Estrangeiros como presidente. Não manifesto uma posição política do meu grupo parlamentar. É uma posição formal de presidente da Assembleia, da Comissão de Assuntos Europeus, em que a presidente faz alusão a um artigo da Lei de Acompanhamento do Processo de Integração Europeia, que é completamente diferente das posições políticas que são expressas pelos grupos parlamentares, incluído o grupo parlamentar de que faz parte a Presidente da Comissão. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Morgado.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu serei muito rápido. Eu, para fazer um voto de que o Governo... escute as palavras do PSD com mais atenção do que o deputado Jorge Lacão manifestou relativamente às coisas que eu fui dizendo, a começar por nem sequer ter retido aquilo que nós estamos a dizer já há algum tempo sobre as condições ou as linhas vermelhas, se for mais facilmente inteligível. A segunda é não aceitar o princípio da especialização das Forças Armadas. Eu espero que o Governo esteja mais atento, espero que compreenda o que é que significa não haver cheques em branco, mas tenho o prazer de dizer ao Sr. Deputado, que também não reparou que eu disse duas vezes que o PSD apresentaria imediatamente a seguir à discussão do Orçamento de Estado iniciativas no Parlamento construtivas para haver diálogo efetivo, não registou o Sr. Deputado, lamentavelmente. Estava a pensar que eu estava a utilizar técnicas parlamentares, ao contrário do Sr. Deputado, eu cheguei aqui ao Parlamento há pouco tempo e por isso não as domino, mas vou-lhe dizer que o PSD também apresentará um projeto de resolução sobre esta matéria, construtivo, positivo, onde serão elencadas todas as posições que o PSD tem assumido sobre isto. Esperemos que nessa altura o Partido Socialista possa aderir também em nome da unidade nacional em torno da integração europeia, é esse projeto de integração do PSD. Projeto de resolução do PSD. Peço desculpa. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Este nosso requerimento insere-se naquilo que nós entendemos, que é o processo de acompanhamento por parte desta Comissão, relativamente às iniciativas europeias. E de outra forma não podíamos reagir, designadamente tendo em conta, evidentemente, que a carta que é enviada pela Sra. Presidente aos seus ministros não é, digamos, uma opção política no sentido em que o referiu, mas explica ao Governo qual é o procedimento. E ao explicar ao Governo qual é o procedimento, diz expressamente, acresce que o acompanhamento em matéria em causa por parte da Assembleia da República deverá incluir a elaboração de parecer, conforme previsto no número 2 do artigo 2º da lei referida, reservando esta comissão a realização de uma nova audição no âmbito do referido parecer. E, portanto, é exatamente, tendo por boa e por correta a carta da senhora, da metodologia proposta pela senhora Presidente, que nós apresentamos um requerimento no sentido de que esse parecer seja elaborado. E, portanto, é isso que nos traz aqui e é só nessa base que nós apresentamos esta proposta de requerimento para que efetivamente o parecer seja feito na medida em que no final da audição não houve, na semana passada, não houve qualquer conclusão neste sentido. E é precisamente porque na sequência da audição, a audição em que o Governo informou e forneceu a esta comissão toda a informação existente, respondendo a todas as perguntas que foram colocadas pelos senhores deputados nesta reunião, é por não ter havido uma conclusão e por a senhora Presidente ter exatamente falado da necessidade da existência deste parecer, que nós apresentámos esta proposta de requerimento, que efetivamente gostaríamos que a senhora Presidente colocasse à votação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Fez a leitura e bem da carta que eu dirigi, ou melhor, a carta-resposta que eu dirigi aos Srs. Ministros dos Negócios Estrangeiros e ao Sr. Ministro da Defesa, no seguimento da carta apresentada por eles próprios para haver audição no âmbito da cooperação estruturada permanente. E esclareço também que me foi dito pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, aqui durante a audição, quando eu troquei umas breves impressões com o Sr. Ministro a este propósito da elaboração de parecer, que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros não considerava que fosse matéria reservada da Assembleia da República. Por isso, apraz-me sublinhar que o Partido Socialista tem uma posição que é coincidente com a leitura que a Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus faz sobre esta matéria. Mas esta é uma matéria política, vamos passar então à votação deste requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do Partido Social Democrata, com a abstenção do CDS-PP e com os votos favoráveis do Partido Socialista. Senhora Deputada, para que efeito?
Eu gostaria de saber, então, como é que se concretizará aquilo que a senhora Presidente desta Comissão afirma com toda a propriedade, quando se refere, no último parágrafo da sua carta, à necessidade imperiosa de um parecer, conforme previsto no número 2 do artigo 2º da Lei de Acompanhamento.
Portanto, a palavra imperiosa faz parte?
Não faz parte. É uma necessidade que resulta da própria lei. Ora, resultando da própria lei, quem é que tem o impulso processual? É uma dúvida que eu gostaria de ver esclarecida.
Já não há dúvida a esclarecer, Sra. Deputada, pela circunstância muito simples de que esta era uma prerrogativa prevista na lei, com interpretações como eu tive a oportunidade de dizer, referindo as impressões que troquei com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, de que não era uma questão líquida e assumida sem dúvidas jurídicas. A questão tem a ver com a expressão competência reservada à Assembleia da República, mas está ultrapassada a situação porque houve uma votação do requerimento que foi claro no sentido da rejeição, da elaboração do parecer. Está ultrapassada a situação porque houve uma votação que rejeitou a elaboração de parecer, independentemente da posição de quem quer que seja nesta comissão. E não vamos perpetuar este debate, está concluído este ponto. Vamos prosseguir na nossa ordem de trabalhos, outros assuntos. Dei. Ó, senhora deputada Margarida Marques, eu dei-lhe a palavra, procedi à votação. Não, está concluído o debate. Está concluído o debate. Há um ponto, outros assuntos, ponto 3, que não havendo outros assuntos, está concluída a reunião. Muito obrigada, boa tarde a todos.